Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós estamos começando uma série de podcasts sobre a Disney Animations. Vamos falar sobre cada era dela, começando pela Era de Ouro, os primórdios da Disney, o impacto que ela teve na indústria de animações e também na nossa vida. Eu sou o Hilário e tudo isso aqui é uma preparação para o cast de Kingdom Hearts.
Fala galera, Bittencourt aqui e o Grilo Falante é o melhor personagem da Era de Ouro.
Fala, meu povo, aqui é o Mário Verde, Disney, fica esperta que ano que vem os direitos autorais no Mickey caem, hein?
Ai, que dia nisso!
Caralho, verdade.
A Disney faz 100 anos esse ano e o Mickey é 100 anos ano que vem, velho.
Mas ela não pode renovar?
Aí é a parte que eu não sei, bicho, eu só quero o caos.
Eu acho que ela pode, ela pode renovar sim.
Vai sair o filme igual do Ursinho Pooh.
Nossa, não, pelo amor de Deus, velho.
É isso, e que vai ser nosso novo mascote.
Pelo amor de Deus, nem falo disso.
E aí, pessoal, Houtin aqui, e eu gostaria de dizer que eu morro de medo de Dumbo.
Obrigado, agora você colocou a música de Dumbo na minha cabeça, Houtin. A da cena psicodélica.
Fala, galera, beleza? Aqui é o Perfil, e Pinóquio tem uma excelente história pra filme de terror.
Pinóquio é filme de crente.
Por quê?
De crente?
Eu vou explicar por quê.
Beleza.
Mas antes de descobrirmos por que Pinóquio é um filme de crente, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também nós temos nosso canal no YouTube, Fliperama Nerd, onde você pode ver os nossos shorts, assim como também no TikTok e no Instagram. Além disso, nós estamos postando os nossos episódios antigos lá no YouTube, então você pode também conferir os episódios de mais uma forma. Além disso, nós temos o nosso Catarse, então você pode apoiar financeiramente o Fliperama Nerd. Nós temos três planos, iniciando com R$10, onde você já pode entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia com a gente sobre videogame, sobre anime, sobre filme, sobre série, acompanhar nossas peripécias e aventuras pelo mundo aí. E temos muitas histórias legais também para compartilhar lá no Telegram e estamos conversando com nossos ouvintes lá. Se você não puder apoiar financeiramente o Fliperama Nerd, você pode ir na nossa página do Spotify e dar 5 estrelinhas lá, porque ajuda demais pro Spotify divulgar ainda mais o nosso projeto para novas pessoas. E apresente nosso podcast para os seus amigos, espalhe a palavra do Fliperama Nerd e traga mais ouvintes para nós, que será um grande prazer de termos ainda mais contato com os nossos ouvintes.
Ó, só um aviso, a cada 100 compartilhamentos, o Hilário vai sortear uma chave de um mês de graça pro OnlyFans dele.
Meu Deus.
Louco.
Putz, deixa eu assinar aqui agora. Peraí.
Reunidos para mais um episódio do Fliperama Nerd, um projeto que nós estamos começando, né, com vários casts, um que o Luigi está comentando há bastante tempo, que ele quem está encabeçando e até mesmo apresentando pra gente sobre toda a história da Disney.
Mas a ideia foi do Hawking, tá? Eu tenho que dar os créditos certinho, porque, bicho, o nick do cara é Hawking.
Uhum.
Não tinha como não falar de Disney em algum momento nesse cast, velho.
É verdade. Um dos melhores e mais injustiçados filmes da Disney, inclusive.
Cara, eu nunca nem vi esse filme, desculpa.
Cara, é bom, velho.
Mano,
é bom.
Como toda ideia boa que saiu pra esse teste aqui, foi eu que dei, né?
O pior é que a gente é obrigado a concordar.
Que droga, né, cara? Eu queria falar que ele tá errado, mas não é.
Eu quero só falar um pouquinho de bastidores aqui do Fliperama, porque recentemente o Hawking foi pra Blumenau, conheceu os meninos e ficou na casa do Douglas. Eu quero saber, Douglas, como é que é conviver na mesma casa que o Hawking e o ego dele, velho?
Cara, assim, ó. Infelizmente, aqui tem só 2 quartos, né? Porque se tivesse o terceiro ia ser pro ego dele com toda certeza. Que ocupa espaço, hein? Rapaz.
É por isso que quando eu fui aí, tu tava preso na sacada.
Exatamente, mano.
Vai ser bom que os ouvintes vão achar que o personagem é o verdadeiro, né?
o próprio Sasuke do Flipper.
Ué, mas o personagem do RPG não era baseado em você, pô?
Não sei. Quem sabe?
Mas eu acho que todas as histórias que rolaram nessa uma semana que o Hawking ficou aqui com a gente em Blumenau, vale um cast inteiro só pra isso, porque, meu Deus, muita história
é,
boa.
É, mas seria um cast pra maior de 18, né?
Talvez.
Que isso, gente? Calma, calma. Não foi tão assim também, não.
Mas foi um prazer gigante conhecer o Hawking pessoalmente.
Todo seu.
Eu até fiquei quieto, né? Não, não.
Eu não sei porque eu não estava esperando isso, tá ligado?
Ai, ai.
Mas então, hoje vamos falar sobre os filmes da Disney. Essa primeira era, né, dos primórdios da Disney até o final da Era Dourada, da Era de Ouro da Disney. Começa lá em 1921, mas antes da gente entrar em detalhes de como que foi a evolução da empresa, das animações, o impacto que teve na época, acho que vale a pena a gente conversar sobre o impacto que teve na nossa vida, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre consumiu muito filme da Disney, até pelas nossas conversas fora dos programas. E eu queria saber de vocês como é que foi esse impacto, o que que influenciou na vida de vocês, vocês têm o carinho por esses filmes?
Eu assisto filme da Disney desde que eu era criança, e é interessante porque muitos dos filmes que eu vi quando eu era criança, eram filmes antigos mesmo da Disney. Antigos, tipo assim, acho que o primeiro filme de animação que eu vi foi Branca de Neve, que é o primeiro longa-metragem animado da Disney. Mas eu também vi alguns outros, né, posteriores, tipo A Espada Era Lei, que é um dos filmes que eu mais gosto da Disney. A Nova Onda do Imperador, que é o melhor filme da Disney disparado pra mim, é muito bom, principalmente por conta da dublagem brasileira. E outro que eu gosto muito também, que é um filme que eu acho muito injustiçado da Disney, mas ao mesmo tempo é um filme que teve vários problemas e não foi muito bem produzido mesmo, que é o Caldeirão Mágico, que infelizmente, né, sofreu de muito problema na produção e da qualidade, mas que, cara, é, pra mim é um dos filmes mais injustiçados da Disney, um dos que eu mais gosto. Mas assim, desde que eu era muito criança, eu assisto filme da Disney e tal, uma porrada já vi, e gosto muito, assim, eu acho que igual todo mundo praticamente que nasceu depois que a Disney surgiu, teve a Disney como parte fundamental da infância, né?
Sim, cara, com certeza, eu super concordo com você. Eu acho que é muito difícil você encontrar uma pessoa no qual nunca assistiu nenhum filme da Disney ou não ter conhecimento, né? Porque eu também, desde muito pequeno, sempre assisti os filmes da Disney, Branca de Neve, Rei Leão, Dumbo, Bambi, enfim, todos esses filmes que, cara, se você for parar pra olhar, Branca de Neve é de 1937, eu nasci em 97, 60 anos depois, e a gente assiste esse filme até hoje, sabe? Então, é algo que fez diferença, não, acho que não só na nossa vida, mas não. Vida da maioria das pessoas, né?
É, não é exagero a gente falar que o Walt Disney foi o cara que mudou a história do entretenimento pra sempre.
Com certeza, né? Com certeza. Acho que é algo que a gente vai trazer bastante no cast de hoje, né? Principalmente dessa Era de Ouro, que foi a revolucionária ali logo no início. Mas é muito doido. E, por exemplo, eu reassisti o Pinóquio pra conversar aqui no cast e tudo mais. E, cara, eu assisti ele quando eu era muito pequeno, então eu não lembrava de muita coisa dele, sabe? E reassistindo hoje, eu vejo que ele é muito bonito, muito foda, assim. E, pô, é um filme, deixa eu ver o ano do Pinóquio, de 1940. Nem tinha tecnologia direito pra fazer as paradas e ele inovou e deixou tão bonito daquela forma, né?
Não tinha tecnologia, o mundo era em preto e branco.
É, pois é. Então, é muito doido isso, sabe? Você vê que um filme de 40 ainda pode ser muito atual e muito foda, sabe?
A Disney, ela pavimentou, né, uma parte da história do cinema, principalmente com história de animação, junto com até então, na época, tinha muito pra televisão, né? Com a Hanna-Barbera, que depois foi virar Cartoon Network, né? A galera lá da Warner.
Looney Tunes começou nessa época também.
Sim, Looney Tunes é da Warner também dessa época.
Na época, acho que era Merry Melodies o nome.
Isso, e tinha também Popeye e Pica-Pau, mais ou menos nessa época, né? O Pica-Pau é também dos anos 40. Cara, a Disney foi quem deu conta de pavimentar o que que era a animação dentro do cinema, né? Tanto que tem clichês que a gente conhece de filmes da Disney, a gente nunca nem ouviu falar da obra original. Por exemplo, de você pegar e falar, sei lá, ah, você sabia que Rei Leão é baseado numa obra de Shakespeare? O povo nem vai saber qual que é a obra de Shakespeare baseado, sabe?
Rei Leão é baseado numa obra de Shakespeare e também do Osamu Tezuka, né? Que é a história do Kimba.
Isso.
Cara, a própria história do Pinóquio, da Branca de Neve, do Dumbo, é tudo baseado em obras que já existiam, né? Pinóquio é uma lenda italiana muito antiga, a Branca de Neve é uma lenda europeia também muito antiga, o Dumbo já era um livro infantil, né? O Disney, ele comprou os direitos da obra pra fazer o filme e tal. O Bambi, mesma coisa.
Sem falar nas ideias próprias, né, da Disney. Como é, no caso aqui da Era de Ouro, que é o Fantasia, que foi um...
Que é fenomenal.
Um dos filmes que pegou e explicou, tá bom, pra você tratar a animação, você tem que sincar a animação com a música que você vai tocar no filme.
Sim.
Você tem que pensar em trilha sonora. Quando você vai falar de animação, você tem que pensar em trilha sonora. Quem começou a pavimentar isso foi, querendo ou não, assim, dentro dos cinemas, né? Logicamente, quem começou a pavimentar isso foi o Walt Disney. Então, o impacto da Disney, eu acho que assim como na vida de qualquer pessoa que existe no mundo, conseguiu explicar o que é o clichê, conseguiu acostumar a criança a ir no cinema, conseguiu acostumar a criança a entender o que é uma animação. Querendo ou não, é a porta de entrada para as drogas mais pesadas dentro do universo da animação, né?
Sim. Aqui em casa, meio que todo mundo assiste tudo da Disney, desde a época do VHS. Tudo da Disney a gente tinha em VHS, desde Branca de Neve, Leitão, o filme, e o Sim Poo, etc, etc. Tinha muita coisa da Disney, e eu até hoje, sempre que saio do da Disney, eu normalmente vejo no cinema. É quase uma tradição, vai todo mundo aqui assistir meio que junto, quando dá. Então, Disney eu acho que tá muito presente na minha vida desde sempre, e acho que... Acho não, esse foi o principal motivo pelo qual eu queria falar um pouquinho da Disney. Tá chegando 100 anos, meio que a gente tá passando por outra fase da Disney atualmente, faz tempo que a gente não tem um filme 2D e tal, a Disney tá mais no 3D também. E eu falei, pô, seria muito bom comentar sobre toda essa jornada, né? Dessa empresa que acumula também muitas polêmicas, digamos assim. Nem só de graça vive a Disney, principalmente hoje em dia.
É muito curioso ver como a gente carrega todo esse histórico com a Disney, né? Pessoal mesmo. Porque os mesmos memórias que eu tenho de filme, de assistir alguma coisa, é muito dos filmes da própria Disney. De ter no VHS ali o Rei Leão 1, 2. De acompanhar depois os filmes mais novos.
Na fita verde, hein? Fita VHS verde.
Fita verde. Nossa, sim. Oh, eu e meu irmão, a gente assistia muito esse VHS do Rei Leão, cara. Mas, tipo, pra caralho.
Cara, na época a gente não tinha contato com a internet, né? Aí sempre falava, acesse disney.com.br, o mundo Disney na internet. Só que ninguém tinha internet. E aí eu falava, corói.
Como é que eu faço isso? Mas sim, eu sempre tive esse contato de, enfim, até com os filmes que a gente vai falar hoje, né? A Branca de Neve, Pinóquio. Eu tinha muito medo do filme do Pinóquio quando era mais novo. E do Dumbo também, eu concordo com o que o Hulk falou. Mas quando era criança, né? E eu lembro que eu ficava muito transtornado, assim, de ver o Dumbo naquela parte que ele tá no circo, eu ficava com muita dó dele. Desde pequeno, aquilo mexia comigo. E sempre gostei muito dos filmes. Teve um período da minha vida que eu não acompanhei muito de tão próximo os filmes da Disney, mas isso tem sido resgatado recentemente e eu estou também muito feliz da gente poder falar sobre esse histórico de como essa ideia surgiu também ali do Hawking. E é curioso ver que nem sempre foi assim, né? Porque em 1921 a gente já começa a Disney lá no comecinho, nos primórdios, até porque a própria ideia de animação, não existia o conceito de a gente ter um filme todo de animação, né? Na época era muito mais curtas, aquelas propagandas pré-filme, pré-cinema, para rapidinho um curto ali animado de 5, 10 minutos no máximo, que faz a galera rir, é o tempo todo mundo chegar ali com a pipoca, com, enfim, o que era consumido na época, e pra assistir seu filme. E eu acho que é por isso que nesses primórdios da Disney foi tão chocante quando a gente teve a proposta de ter um filme inteiro de animação, né? Que foi o próprio Branca de Neve.
Eu sinto muito. Eu não queria assustar vocês. Mas se soubessem o que eu passei, tudo porque eu tive medo. Estou muito envergonhada pelo que fiz. O que fazem quando levam um susto? Ah, cantam uma canção.
Eu acho que, assim, é muito interessante ver porque isso foi em 37, que foi a Branca de Neve.
Isso.
Quando, se eu não tô enganado, foi no final de 22, ali pra 23, que o Walt Disney falou, pô, eu quero fazer longa-metragem, né? Com animação. E na época todo mundo falou, não faz isso. O pessoal da época falava, todo mundo chegava pra ele e dizia, pô, isso não vai dar certo. E aí ele, não, vamos tentar. E na época ele planejou Branca de Neve com a parte de $500 mil, se não me engano. O orçamento inicial. Não, 250 mil dólares.
$250 mil nessa época.
Que na época
era dinheiro.
Era grana.
Era muito dinheiro.
E aí, o projeto foi ficando grande, esses 350 mil dólares não cobriu, e na época ele deu a casa dele como garantia pro banco emprestar.
Uhum.
Mais cara, dinheiro. É louco, né, mano? E aí o investimento passou de um milhão e meio de dólares na época. E assim, isso pra valores da época era um absurdo, sabe? E na época eles tinham um grande problema que fez o projeto ficar grande, era colorir os personagens, porque era tudo na mão. Então vocês imaginam aquele tanto de frame a frame, mais de uma hora, tudo pintadinho.
Desenhar tudo, pintar, muito foda.
Eles faziam os frames por camadas, né? Uhum. Faziam o cenário primeiro, depois ia adicionando que ia se movimentar dentro da cena.
É.
Eu acabei de corrigir o orçamento de Branca de Neve. Hoje seria equivalente a 5.2 milhões de dólares.
Nossa, mas mesmo que foi caro pra época, foi uma quebra de paradigma. O payoff disso foi muito notável também, porque, cara, a gente vê um filme que tem hoje em dia quase 90 anos e o filme ainda se mantém muito bonito, ainda se mantém muito fluido, uhum. Com a animação muito gostosa de assistir, muito prazerosa. Não é aquela animação dura, ou que a gente vê que até animações mais recentes que estão envelhecendo mais rápido do que essa. Então, acho que tudo isso valeu o investimento. E não é à toa que na época foi tão revolucionário, né?
Sim, inclusive eles usaram uma técnica que também foi revolucionária. Porque, assim, Branca de Neve foi animado a partir de movimentos de pessoas reais, né?
Uhum.
Inclusive, no Pinóquio foi usada essa técnica também.
Sim.
A gente nota isso bem, por exemplo, na fada que aparece no Pinóquio, né? Branca de Neve foi o primeiro filme que usou essa técnica. E, cara, foi uma coisa completamente revolucionária pra época.
É, e você vê que é bem fluido, né? O desenho, os movimentos, a dança. Tipo, dá pra notar isso muito bem quando ela tá dançando lá com os anões e tudo mais. Você percebe aquela fluidez do movimento, daquela dança e tal. E é muito doido isso, né? Porque ele teve essa ideia e resolveu inovar naquela época. E imagina, né? Pegar frame a frame, desenhar frame a frame, pintar frame a frame. É um trabalho muito doido.
Cara, imagina você entrando no cinema em 1937 e ver um filme colorido, velho. Isso não existia, mano.
Pois é, cara. Já começa por aí. Lembrando que, assim, não há pouco tempo antes disso, né? Mas há relativamente médio tempo antes disso, as pessoas tinham ido no cinema a primeira vez pra ver um filme de um trem chegando na estação, e quando o trem tava aproximando da tela, as pessoas saíram correndo, porque achavam que o trem preto e branco ia atropelar elas. Então, assim, realmente é uma coisa muito revolucionária assim mesmo.
Sim, e ele, o Hawk tinha comentado que o investimento tinha sido de 1,5 milhão no final, né? E quando lançou, eles receberam um total de 8 milhões. Então, cara, se pagou pra caramba. E se for ver até hoje, Branca de Neve rendeu mais do que 400 milhões de reais, né? Claro que teve, relançaram e tá nos streams e tá tudo mais. E nisso vai gerando renda, né? Mas é muito doido como que acabou lucrando, né, a partir daí.
Eu só tenho um comentário sobre o envelhecimento de Branca de Neve em específico, porque pra gravação desse cast, lógico, entrei lá no Disney Plus. Eu fiquei muito triste que a Disney Plus ainda não tenha as listas baseadas em eras, mas entrei lá no Branca de Neve pra assistir. Cara, com as técnicas de remasterização, tudo, eu acho que o Branca de Neve foi o que mais sofreu de todos esses filmes. Cara, parece que, tipo, a Branca de Neve tem 3 olhos, velho, no... quando você vai ver no stream.
Por quê, mano?
Não, mas é, ué, não tem contorno o desenho.
Ah, pô, assim, ó, todos esses filmes, até o Rock me falou isso, né? Todos os filmes estão disponíveis no YouTube, não sei se é a forma, né, correta, claro que não, porque tem o Disney Plus, mas todos os filmes têm dubladíssimos no YouTube, tanto que eu assisti o Pinóquio lá, e eu não senti essa parada, pelo menos quando eu assisti o Pinóquio, né? Mas que louco, parece que tem 3 olhos.
Não,
né?
No Pinóquio até que não tava tão esquisito, mas o Branca de Neve, sim. O Pinóquio eu senti um pouquinho mais esquisito, assim, só com a fada, né? Mas aí entra um ponto que o perfil adora de falar, que é válido da estranheza, que no Pinóquio eles já dão conta de resolver isso um pouco, né? Comparado com Branca de Neve.
Sim.
Transforme-se num bobo. Depois, então, talvez ouça sua consciência.
Oh, maledetto! Tenho que aprender a trabalhar direito, senão você vai acabar me arruinando!
E Buratino, engraçadinho, agora você vai cantar e dançar direitinho.
Eu vou provar para vocês, boneco eu sou, mas sou assim.
Até porque o próprio Pinóquio foi uma nova tentativa, né? De 3 anos depois de tentar fazer mais um filme tão impactante quanto o próprio Branca de Neve, né? E não só no Branca de Neve a gente tinha a fluidez dos movimentos, a gente tinha a fluidez da dança, né? Como a gente comentou. Mas no Pinóquio eles vão além e começam a ter coisas mais de cenário, né? De interação com elementos tipo a água, a fumaça. E eu até lembro quando eu era criança, quando eu assisti o Pinóquio pela primeira vez, algo que me chamava muita atenção, até pela pouca referência de outras animações, era justamente o quão aquela fumaça com a água era muito bem animada até pra hoje em dia.
Sim. Inclusive, um detalhe que eu quero levantar aqui, como estudante de animação também, é o seguinte, galera, fumaça e água é difícil de se animar até hoje. Então, assim, os caras conseguiram fazer uma animação de fumaça e de água convincentes na década de 40, quando a animação tava começando.
Mas, assim, falando um pouco sobre o que foi o Pinóquio, né, pra Disney, depois de todo esse boom que foi Branca de Neve e depois de todo mundo ter sido contra o Walt Disney, né, e ele lançou gastando 1,5 milhão e teve um retorno de mais de 8 milhões na época com o Pinóquio. Então ele falou, pô, então agora dá pra gente investir mais pesado, né? A gente tem grana, a gente tem pessoas que acreditam no projeto, ele já é realista. E aí foi que eles fizeram um investimento absurdo em Pinóquio, trouxeram técnica nova pra fazer paisagem, trouxeram, como a gente já comentou, muita coisa pra tentar fazer uma boa água, boa fumaça, trazer isso pras telas, e o investimento foi bem alto. Por via de comparação, Branca de Neve foi um investimento de 1,5 milhão. Pinóquio chegou nos 2 milhões e 300 mil.
Era grana, hein?
E assim, a gente vê que na época Pinóquio saiu como sucesso de crítica, só que a gente, eles não conseguiram. Não, impossível prever uma guerra, né? E teve todo o impacto da guerra. E aí o filme não conseguiu ser distribuído em muitos países. E com isso eles acabaram tendo retorno de 1 milhão e 500 mil, mais ou menos.
Putz, então não se pagou, né?
É, acabou não se pagando Pinóquio nesse primeiro momento. Mas foi um sucesso de crítica na época também, sabe? Então meio que as pessoas gostavam.
Sim, realmente, ele fracassou na bilheteria foi por conta da Segunda Guerra Mundial. Que na época que o Pinóquio foi lançado, tinha um ano só de guerra, né? Acho que talvez até um pouco menos. E, claro, o filme foi começado a ser produzido antes da guerra estourar.
É, não tem como prever isso, né?
É.
E o esquema da inovação, que a gente até comentou ali sobre as camadas, né? E isso é muito doido, porque foi o primeiro filme a fazer isso, né? De ter, eu já tinha nítido isso quando eu assisti pela primeira vez e reassistindo, eu consegui prestar mais atenção nisso, que é aqueles frames onde você vê de longe, assim, a cidade vai se aproximando e as casas passando, assim, né? E isso dá muito uma impressão 3D. Não é aquele negócio que você tá vendo de lado e está acontecendo de lado.
Sim, a perspectiva.
Ele mudou essa perspectiva, né? Onde, claro, se você for ver o filme da Branca de Neve, não tem isso, porque não existia essa tecnologia na época e no Pinóquio que eles desenvolveram. Então, isso é muito doido, né? Você vê que todo santo filme, eles tentam inovar, tentam trazer algo novo. E já foi muito revolucionária a parada da Branca de Neve e eles ainda conseguiram achar coisa mais revolucionária pra colocar no Pinóquio. E isso mostra a genialidade do Walter Disney, né? Walter Disney.
Walt Disney.
O brabíssimo.
Walt Disney,
desculpa. Falei o nome dele em português errado.
Olá, Pinóquio.
Hã? Ah, olá!
Senhor Grilo.
Ah, eu, mas que agradável surpresa.
Pinóquio, por que não foi para a escola?
Escola? Bem, eu...
Vamos,
eu...
Pinóquio! Vamos, conte a ela.
Eu ia indo para a escola... Mas encontrei alguém.
Encontrou alguém?
É, dois grandes monstros de olhos verdes. Ora, eu...
Monstros? Você não teve medo?
Não, senhora, mas eles me amarraram num saco.
Ora, não diga.
Pinóquio é um filme crente. Porque...
Por que é um filme crente? É verdade, fiquei curioso.
Por que é um filme crente?
Então, por tá, que, cara? Por que?
Vocês perceberam como é que funciona a narrativa de Pinóquio? Que é sobre, se você for uma boa criança, se você for uma criança comportada, tudo...
Você vai virar um menininho.
Você vai virar um menino de verdade. Ou seja, você vai premiar o personagem quando ele vai ser uma boa pessoa, né? Na época, no começo do cinema, quem começou Hollywood, basicamente... era uma galera mais enviesada para a ideologia protestante. Um dos pais de Hollywood, que é o David Griffith, ele era protestante e boa parte dos filmes dele seguiam essa lógica de roteiro, sabe? Era, quase todo filme dele era uma fábula, praticamente. Aconteceu o problema era sempre o protagonista que tinha que mudar um pouco para dar conta de resolver o conflito que tinha no roteiro. E era sempre algo mais seguindo para essa lógica, como é no caso do filme do Pinóquio. E, se eu não tô enganado, o Pinóquio, ele meio que, tipo, é segmentado, né? Em três partes, né? É como se fosse três contos contados em um filme inteiro. Que também eu exploro um pouco disso. Não é à toa de que ele foi um sucesso de crítica, só que eu acho que ele não recebeu prêmio por roteiro, ele recebeu prêmio por música, né? Eu acho que Pinóquio foi o primeiro Oscar de melhor canção original da Disney, se eu não tô enganado. Que era onde o Walt Disney recebia tanto Oscar, por isso que ele é o cara que mais tem estatueta na história da existência, apesar de que na época não tinha Oscar de melhor longa de animação. O Oscar de melhor longa de animação é de 2003? 2004?
Nossa, só 2003?
É. Caraca, recente.
Até porque, eles lançaram o primeiro filme de animação em 37, isso, tá ligado? Então não tinha como ter realmente um Oscar de animação.
Porque eles...
Tinha só de curta.
Pra 40, pois é, e pra 40, com certeza não tinha empresa pra competir com a Disney, sabe? Então meio que ia ficar a Disney chutando pelo
só eles, né? Eles concorrendo, eles ganhando.
Mas assim, você falou, Luigi, da questão da mensagem mais religiosa, né, de Pinóquio. Inclusive, Pinóquio tem muita referência bíblica, né? O monstro, a baleia do filme, a história de uma baleia engolindo um ser humano é tirada diretamente da Bíblia, né? A história do, acho que é Jonas, se eu não me engano. E tem um dos vilões do Pinóquio, que inclusive, na minha opinião, é uma mensagem até meio pesada que eles quiseram passar naquela cena daquele vilão, que ele é um ser meio demoníaco, né? Que é aquele Coachman, no nome em inglês, eu não lembro o nome agora em português.
O cocheiro.
É, o cocheiro. Que assim, quem não sabe qual a mensagem que o Pinóquio quer passar com aquele personagem, assiste o filme e vocês vão entender na hora, tá? É uma mensagem relativamente pesada. Mas ele é um personagem que, inclusive, em alguns momentos ele tem uma feição demoníaca mesmo, né? Baseada, inclusive, em Mefistófeles.
Tinha esses momentos que, na época, quando eu era criança, eu ficava com muito medo. Isso, eu tinha muito medo, mas era ao mesmo tempo um fascínio com a baleia, achava... Genial.
Sim, um outro personagem que eu gosto muito do Pinóquio é a Fada Sulista. Porque, se você assistir Pinóquio dublado, a dubladora da fada tem um sotaque sulista muito forte.
Pô, mas o melhor personagem de todos é o Grilinho, pô. Pô, o Grilo Falante, o cara é muito gente fina, mano. Não tem como. Personagem com mais carisma que aquele não tem, mano.
Sim. Ah, um que eu gosto muito também, que a gente pode falar mais pra frente, que é até bem parecido com o Grilo, é o Ratinho, o amigo do Dumbo, o Timóteo.
É, o Timóteo.
Ele é muito legal também, cara. Eu gosto muito dele. Mas, enfim, tem até uma coisa que eu queria falar sobre Pinóquio também, que inclusive linka diretamente com a minha frase de que Pinóquio seria um excelente filme de terror. Inclusive é do Pinóquio que vem esse clichê de boneco ficando vivo em filme de terror, tipo Chuck, essas coisas assim. É dessas histórias tipo Pinóquio, sabe?
É, e é uma história que faz tanto sucesso que esse ano ganhou o Oscar de melhor animação, né? A releitura de Pinóquio pelo Del Toro, inclusive.
Sim, sim.
Ah, tu, Guilherme Del Toro. Eu quero ver esse filme, aliás.
Eu quero ver também, ainda não vi, mas eu acho injustiça ter tirado o Oscar de Gato de Botas.
Inclusive, vai inspirar, na verdade, já inspirou um Souls-like, né? Que ainda não saiu, mas sai esse ano. O próprio Pinóquio Souls. Mas isso é um papo pra outro cast.
Mas agora, mudando um pouquinho de pau pra cacete, na situação da Era de Ouro da Disney, o legal de pegar e rever esses filmes pra gravar esse cast foi perceber o tanto que coisas assim, que a gente já sabe que você vai ver um filme da Disney e você já tá esperando um determinado traço, um determinado estilo. Começou na Era de Ouro, né? Por exemplo, boa parte dos modelos de animais que a Disney usa, sei lá, eu acho que talvez até hoje eu não tenha acompanhado muita animação 2D da Disney hoje em dia, mas até os anos 90, o modelo de animal que utiliza a Disney, sei lá, por 80 anos, começou em Branca de Neve. Porque eu não sei se vocês viram que os esquilinhos lá é praticamente o Tico e Teco dos anos 90.
Sim.
A ideia de como desenhar começou nos anos 30, mas eu quero falar um pouquinho sobre a pavimentação, sobre como é que a Disney trabalha com música clássica em fantasia.
Nossa, cara, vamos falar de fantasia, a gente vai ficar umas duas horas falando aqui de fantasia.
Cara, acredita que eu nunca tinha assistido Fantasia? Eu fui assistir só por causa do cast.
Eu também fui assistir por causa do cast. Cara, fenomenal, velho. Fantasia é muito bom.
Fantasia, eu acho que é aquele ponto em que... Ah, já tivemos um filme que inovou em animação, de ter um... Só por ser um filme animado. Pô, como eu inovar ainda mais, cara, ele vai lá e faz um musical animado, sabe? E isso eu acho incrível de como o Fantasia funciona. Não só como pelas músicas, mas o que isso trouxe também pra qualidade de áudio de filmes animados, né?
Muita tecnologia de som que a gente usa até hoje nasceu por conta do filme Fantasia. O Fantasia, ele é basicamente o magnum opus do Walt Disney.
Magnum
o
quê?
Magnum opus. Obra-prima. Ele é basicamente, assim, né, o magnum opus do Disney, e ele foi, assim, o Disney, ele descaralhou total, assim, em questão de, cara, quero fazer a maior obra que eu já fiz. E, assim, ele criou, cara, sistema de som da Fantasound, né, que a Disney criou pra fazer Fantasia, tem tecnologia que usa até hoje, por exemplo, gravação em multitracking, né, de várias fontes ao mesmo tempo, que inclusive a gente usa aqui pra gravar o Fliperama Nerd, nasceu aí, no Fantasound. E eles tiveram que adaptar cinemas pra passar Fantasia.
É importante frisar algumas coisas de, tipo, depois de toda a Branca de Neve, foram, sei lá, 8 anos pra ficar pronto, se eu não tô enganado. E aí, de 37 a 40, que foi quando saiu Pinóquio e Fantasia, eles fizeram 2 projetos simultâneos, sabe? Então, tipo assim, eu ganhei muito naquele primeiro filme, ele ganhou muito pro Pinóquio e ele investiu muito pesado pro que ele ia fazer. É claro que Fantasia também enfrentou o problema da guerra, ele também foi um sucesso de crítica, mas a minha questão é, Fantasia estava tão à frente do seu tempo, que eu acho não, hoje em dia eu acho que fica fácil de prever que o mundo não estava preparado para Fantasia, sabe?
Uhum,
um cinema, ele tinha que investir dinheiro para você produzir Fantasia, porque pela primeira vez, como o perfil comentou, teve o Fantasound e ele foi a primeira vez que teve som estéreo em cinema. E o Walt Disney falou que ele só queria que... Assim, só é pra mostrar a minha obra, se as pessoas vão ver ela na qualidade que eu fiz ela pra estar ser apresentada. Então, um cinema pra estar ia ter que investir pesado na qualidade de som. E que não sabia quando ia usar aquela qualidade de som de novo, sabe? Pra outro filme. Então, Fantasound com certeza trouxe inovações tecnológicas absurdas, como... O perfil já falou algumas, multitracking.
Aquele sound around, né, que fala que sai o som da direita e da esquerda, né?
Surround, sim.
Isso, que é o famoso som estéreo. É tanto que todas as outras obras, ela só ganhou $1 milhão. Ela custou $2.200.000. E até hoje, Fantasia só lucrou $80 milhões, sabe? E vamos comparar, por exemplo, com Branca de Neve, que até hoje fez $400 milhões. Que era muita inovação, mas ao mesmo tempo, uma criança vai parar... Uma hora dela pra ouvir bonequinho dançando com música de fundo.
Música clássica de fundo, né?
Tipo... Música clássica de fundo.
Isso é muito real e isso é uma diferença que eu vejo e eu concordo muito com o que tu falou. De que o mundo estava preparado pra Fantasia. Porque naquela época a gente ainda tinha muito estigmatizado, né? Que essas animações eram coisas de criança, né? E assim, até hoje em dia a gente escuta esse tipo de coisa. Na época, então... E não é um filme muito palatável pra criança, né? Como você falou, é um musical.
É até meio dark em alguns momentos.
Tanto que a memória maior de Fantasia é o Mickey de Aprendiz de Feiticeiro, que foi o que mais fez sucesso com criança.
Uhum.
Sim, mas, por exemplo, você pega as cenas que tem o Chernabog, ou então até as cenas, assim...
Acho que é a última lá, que tem um demônio lá, o negócio.
É a última, sim, é o Chernabog, é o demônio. Cara, as cenas do Chernabog, toda a sequência... Que inclusive a sequência do Chernabog é diretamente inspirada na Bíblia também, né? Porque o Chernabog é a figura do diabo no universo da Disney. Cara, aquela cena é, assim, bem dark, assim mesmo, sabe? E até outras sequências, assim, também, como, por exemplo, a sequência dos dinossauros, que o final dela é extremamente pesado, assim.
É uns dinossauros se matando.
É, assim, eles todos morrendo e tal. E até a sequência de mitologia grega, que, cara, tem uma certa conotação sexual, por exemplo. Claro que não é explícito, né, obviamente, porque ainda é um filme que crianças podem assistir, mas tem toda essa conotação e tal. Então, realmente não é um filme muito palatável pra criança, mas Fantasia, assim, se você é uma pessoa que gosta de animação, você precisa assistir Fantasia, porque é realmente um marco, assim, na história.
Eu lembro que só assisti Fantasia porque eu tinha um VHS que era tipo o encontro dos vilões do Mickey, ou era, sei lá, era uma historinha que tava todos os personagens da Disney lá e eles passavam, os melhores desenhos do Mickey. E aí, entre vários, eles passavam lá, era Fantasia, sabe? Mas, e se não fosse isso, eu acho que eu nunca teria visto fantasia.
É, cara, tanto que, tipo, eu nunca nem tinha ouvido falar de fantasia até a gente falar sobre a Era de Ouro da Disney, tá ligado? E foi por conta disso que eu assisti e gostei e tal. Mas, assim, eu nunca tinha ouvido falar. E
se eu te falar aqui da Era de Ouro, fantasia foi o que eu mais assisti.
Nossa, sério? Nossa, pra mim foi completamente oposto, cara.
Porque minha mãe, ela é da área de música clássica. E ela sempre colocava a gente pra assistir.
Ah, explica muita coisa.
Eu fui assistir Fantasia pra gravação desse cast, eu nunca tinha assistido. Mas eu conheci Fantasia por causa de Kingdom Hearts. Porque tem referências já desde o Kingdom Hearts 1 de Fantasia. E a abertura do Kingdom Hearts Dream Drop Distance é uma referência direta à Fantasia também.
O vilão principal, né, mais famoso de Fantasia, que é o Chernabog, o Demolião lá. Ele é, se eu não me engano, um dos boss finais de algum Kingdom Hearts, que eu não sei qual é.
Kingdom Hearts 1.
Ah, do primeiro?
É, agora, tipo assim, só uma coisa que eu queria comentar sobre fantasia. Também um dos filmes que eu acho mais injustiçados da Disney, porque eu também gosto muito, mas esse é um filme que lançou muitos, muitos anos depois, que é o Aprendiz de Feiticeiro, que é aquele com Nicolas Cage como feiticeiro. Ele é... acho que muita gente não deve nem estar sabendo do que eu tô falando. Mas esse filme foi baseado no segmento do Aprendiz de Feiticeiro do Fantasia. Pois assistam, Aprendiz de Feiticeiro.
É um filme do Disney Plus. É definitivamente
não,
um filme.
Ele lançou bem antes do Disney Plus.
É, do Disney Channel.
É, tipo, é antigão. Isso. Eu acho muito injustiçado porque esse filme era pra ter tido uma sequência com a aparição do Chernabog. Isso é muito legal.
Massa de Aprendiz de Feiticeiro é porque a Disney praticamente incorporou a música Aprendiz de Feiticeiro dentro da Disney, né?
Sim.
Porque é uma música que, sei lá, tem uns 200 anos de vida, 200 anos de idade e... Quando fala de Aprendiz de Feiticeiro, todo mundo lembra da Disney.
Exatamente.
O massa de fantasia é a Disney pegar e pensar assim, não, eu quero fazer um curta sobre a Dança das Fadas Açucaradas, que é uma das músicas que tem no filme. Como é que eu vou fazer uma cena animada baseada no ritmo dessa música? Hoje, a gente pensando nisso é algo assim, tá, normal, a gente já tá acostumado. Agora pensa em 1940... Quando nem tinha como você pensar como você vai representar alguns sons. Por exemplo, eu acho que nesse curta da Dança das Fadas Açucaradas, eles usam foguetes ou explosões pra simbolizar os pratos da orquestra.
Pô, mas é muito bonito, porque tem... Eu não sei se é desse das fadas, eu acho que sim. Que tem as fadinhas que vão andando pela água e vai fazendo gelo, tá ligado? E o som, eu não sei, se não me engano, é o som do violino, alguma coisa assim. E é muito bonito, porque ele encaixa perfeitamente na música, assim. E, tipo, cara, se você... Ok, você bateu o olho e viu aquilo acontecendo. Se você fecha o olho e você só escuta, você já começa a imaginar aquilo acontecendo, sabe? Então, é algo que se mescla de uma forma tão linda que acaba virando natural, saca? E é muito massa. Todas as animações que tem, todos os quadrozinhos, assim, eu acho que isso provavelmente os iniciais, né? Os iniciais têm bem mais essa parada com a música, depois vão contando mais historinhas, né? Mas eu acho que principalmente esses iniciais, é uma coisa artística muito bonita, assim, que mescla muito a música com a animação. Mas a música, né? Tipo, o foco principal é a música do que a animação. Depois, a animação vira o foco e a música tá ali, né? E eu acho isso, ó, finíssimo.
Inclusive, as técnicas usadas em fantasia, assim como também aconteceu em Pinóquio e tal, são técnicas que, cara, são difíceis de fazer até hoje, sabe?
Sim.
Não é fácil você sincronizar uma animação com uma música. É complicado pra caramba, sabe?
Quando tu vai ver Fantasia na Disney Plus, antes de começar, tem um aviso de 10 segundos que falava: essa animação existe em vários estereótipos de várias raças, das quais nós não concordamos, mas ao invés de excluir o vídeo, nós preferimos salientar que esse não é o nosso pensamento atual e tal.
É, assim, infelizmente isso é uma coisa que acontecia muito em animações antigas, por conta de contexto histórico, né? Dumbo também tem muito. Mas, cara, assim, infelizmente... O mundo naquela época era bem mais, assim, digamos, preconceituoso mesmo. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que salientar aqui, porque aconteceu, né? Então, mas, claro, esses filmes antigos da Disney, eles ainda são extremamente importantes e tal. Mas, realmente, por questão de contexto histórico, tinha, assim, muito estereótipo. Não era só a Disney que tinha. Pica-Pau também tinha muito. Todas as animações daquela época tinham muito.
E o Fantasia, eu acho que é o filme mais longo também, né? Dessa era...
Sim, é o mais longo. São 2 horas de filme.
Depois de gastar muito em inovar na parte de som, de fazer um musical animado, a Disney acabou tendo que cortar ou fazer um próximo projeto mais enxuto, menor. É o filme, antes a gente falou do filme mais longo, Dumbo é o filme mais curto da Era de Ouro, e com vários cortes em alguns gastos, mas ainda assim foi muito aclamado pela crítica, né?
É, exatamente, como teve os fracassos, né, de lançamento dos outros filmes, porque eles acabaram gastando muito mais do que ganharam, né? O Dumbo chegou pra isso, né? Pra ser uma animação mais simplista, porque eles queriam lançar alguma coisa e ter um retorno, né? Porque antes tava sempre negativo, né? Tirando Branca de Neve, os outros dois acabaram sendo negativos no lançamento. E aí, tanto que foi investido 950 mil, então, até comparando, né, com o primeiro filme lá, que foi da Branca de Neve, que eles gastaram quanto? 1 milhão e 500, esse foi 950 mil, e o rendimento dele foi de 1 milhão e 300 mil. Então, né, depois de dois filmes que fracassaram em bilheteria, digamos assim, esse daí já compensou.
Mas Dumbo não é porque foi mais enxuto que não se permitiu inovar também. É um dos filmes mais psicodélicos da Disney, e aí vai entrar um negócio que eu vou começar a pontuar durante a série. Foi um dos filmes que começou a explorar gêneros diferentes de música. Que Dumbo, eu não sei se vocês sabem, aquela música principal de Eu Nunca Vi Um Elefante Voar, ela é uma música do estilo a capela barbershop, que é um estilo de a capela, que quem jogou Cuphead sabe que eles também comentam muito desse, fazem algumas músicas desse estilo no jogo do Cuphead, que é um estilo de a capela, ou seja, música sem instrumento, sem nada, só voz, majoritariamente cantada por homens, que tem uma pegada um pouco mais funkeada, mais indo pro jazz,
mais urbana, né?
Assim. É, isso daí, que entra num ponto que a Disney começa a explorar muito outros gêneros, que lá pra frente, quando a gente chegar nos anos 90, que aí vai ser a loucura mesmo, vai entrar até, mano, até canto gregoriano tem na Disney. É absurdo.
Mas fiquei um mês sem poder falar ao ver elefante voar. Ao ver elefante voar.
Muito bem, espertinhos. Isso já foi longe demais!
Inclusive o Dumbo, assim, a gente nota, né, que é uma animação mais simplificada, com técnicas mais simples mesmo, o filme ele é bem mais curto, mas ainda assim, isso não mudou o fato de que realmente ele foi um sucesso, inclusive é um filme que teve lucro, né, felizmente também pra Disney.
Uhum, tava precisando, né.
E com momentos extremamente psicodélicos que quando eu era criança eu ficava assustado.
Cara, é engraçado, tipo, o Dumbo fica bêbado no filme. Inclusive nessa época, assim, não se tinha muito essa noção, né, de que assim, não é legal se ter álcool e tabaco em filmes pra crianças.
Não, pô, no Pinóquio é criança bebendo pra caralho, fumando charuto.
Mas o que é interessante, nesses filmes que nem, por exemplo, o Pinóquio, o Dumbo também, é por mais que seja realmente uma coisa, né, que hoje em dia as pessoas nem podem sonhar em colocar nos seus filmes pra crianças, ainda que seja realmente algo pesado pra criança, a mensagem que o filme quer passar é: crianças, não façam isso.
É, claro, né? Tá querendo dizer, isso é errado, por favor, não faça. É, de qualquer forma, ainda é meio bizarro, né? Uma criança virando a caneca de chope.
É porque é meio que as crianças não entendiam, sabe? Eu mesmo não entendia quando era criança que o Dumbo tava ficando bêbado ali, tá
ligado? Uhum, sim, claro, né? Com certeza.
Quando era criança, eu sabia que o Dumbo ali tava vendo umas paradas estranhas. Só isso, mas ia ficar com medo.
Né? Tava muito doido,
É uma mensagem até meio estranha, né? Porque você olha o Dumbo bebendo aquela coisa que caiu no pote de água dele, que veio de uma garrafa de vidro. A água ficou meio amarelada, aí o Dumbo bebe aquilo, começa a ver uma porrada de coisa louca, aí a criança pensa: caraca, eu vou pegar essa garrafa aqui na geladeira do meu pai pra ver os elefantes rosa também.
Quando eu era criança, eu pensava que era água com xixi, mano. Desculpa.
Eu não queria beber xixi pra saber se ia ficar que nem o Dumbo, não.
Mano, mas de boas, a mensagem do Dumbo é: não faça bullying com seus amiguinhos.
Exato, cara.
E quando você tem um amigo de orelha grande, o apelido dele é Dumbo.
Não faça bullying, porém, se seu amigo for orelhudo...
Cuidado, cara, o amigo vai voar, dá um rasante aí.
Nossa, mas é, né, cara, pior que, infelizmente, infelizmente. Todas as pessoas com orelha grande sempre teve
apelido de Dumbo. História, eu tenho uma história de família aqui, porque o apelido do meu tio era Dumbo quando ele era criança, porque ele era
então, ele era tudo acabou virando estereótipo, né?
Inclusive, eu tenho tanto medo de Dumbo que o live action recente que saiu,
eu
nunca assisti.
Eu nem lembrava que tinha tido live action.
Eu tenho 26 anos.
Oh, mas eu fui ver a imagem depois, quando ele tava no circo lá, que pinta o rosto dele. É muito creepy, mano.
Mas é.
O do live action. É muito assustador, mano. Depois procura aí, tipo, Dumbo live action é circo. Mano, é bizarro.
Eu confesso que eu fiquei o filme inteiro esperando aquelas elefante véia que fazia bullying morrerem.
Meu Deus.
Elas são muito arrombadas. Inclusive, eu pensei até numa sequência muito interessante pra Dumbo.
Meu Deus, não.
Não, perfeito. Não, calma.
Calma, não tem a ver com as véias, não. É outra coisa. Mas eu pensei numa sequência muito interessante, que seria o seguinte. O Dumbo, ele se torna um líder rebelde pra libertar os animais do circo com a metralhadora de amendoim dele. Aí os animais falam assim pra ele.
Caramba, Dumbo, você veio nos salvar.
Aí ele só fala assim.
Dumbo, não escuto esse nome há muito tempo. Agora eu me chamo Rambo.
Meu Deus.
Comerciadora de amendoim.
Aí, Disney, a oportunidade passando aí pra você, Disney, de fazer um Dumbo 2 animado, com bilheteria. Tudo bem que hoje vocês não precisam mais de dinheiro, né? Já tem dinheiro. Sim. Pra caralho. Mas naquela época, pô, se soltasse, mano, já seria o império que é hoje, pô.
Tem uma coisa muito interessante sobre o filme do Dumbo, que o filme do Dumbo, ele foi o filme que denunciou os maus tratos a animais que aconteciam nos circos, né? Talvez muita gente não tá ligada nisso, mas o Walt Disney, ele gostava muito de animais. E aí o filme do Dumbo foi o que denunciou os maus tratos a animais nos circos.
Mas também, Dumbo, se eu não tô enganado, foi o primeiro longa-metragem da Disney que foi protagonizado por animais, né?
Sim.
Até então só tinha pessoas ou... O Menino de Pau.
O Menino de Pau, é.
Foi um dos primeiros que depois virou um padrão, né, dentro da Disney. Principalmente nos anos 80, 70 e tal.
Até já tinha animal falante, no Pinóquio mesmo tem.
Mas não era protagonista.
Não era protagonista.
Não era protagonista, né?
E aí a gente tem o segundo filme com protagonista, que era pra ser o segundo filme do longa-metragem também, que é o Bambi. E eu acho, de memória assim, que talvez foi um dos filmes que eu mais assisti na minha infância.
Nossa, o filme era depressivo demais, pô.
E com certeza, dentre os da Era de Ouro, eu acho que o Bambi foi o que eu mais assisti e que eu mais chorei também, desde criança, quando a mãe do Bambi morria.
Nossa, cara, Bambi é um triste, filme, pô. Assim, triste mesmo, porque... Engraçado, eu tenho uma memória do filme do Bambi, que só depois que eu assisti ele que eu descobri que era uma memória falsa. Mas na minha cabeça, no filme do Bambi, tinha uma cena do Bambi encontrando a mãe dele, enfim, né? Vocês sabem o que
falecida.
É, mas depois que eu assisti o filme do Bambi, que não tem essa cena. Eu não sei de onde vem essa memória falsa. Eu devo ter misturado com o Rei Leão, sabe? Mas...
Bambi veio logo após Pinóquio e com aquela mesma mentalidade de vamos fazer filmes mais baratos. Pinóquio, a gente já falou que custou 950 mil. Pinóquio não, desculpa, Dumbo. Dumbo custou 950 mil. Bambi veio custando, mais barato ainda, 858 mil. Reais, desculpa. E ele lucrou bastante, hein? Ele, na época de lançamento, já lucrou 13 milhões e 200 mil, sabe? E todos esses filmes foram um atrás do outro, tá? Fantasia foi em 40, Dumbo em 41 e Bambi em 42. Então, meio que eles eram feitos quase em paralelo. Tinha equipes trabalhando em todos. Bambi é engraçado porque ele era pra ser o segundo filme da Disney. Ele foi comprado, na época... com a ideia de ser um live action, olha aí, ia ser a primeira interação, gente, desenho. Só que eles perceberam que não tinha tecnologia pra isso. Não tinha tecnologia pra fazer uma coisa decente, meio que foi isso.
Na real, acho que, pelo que eu me lembro, assim, a pessoa que comprou direitos da história do Bambi, ela não era da Disney, né? Mas ela queria fazer um live action. Aí ela percebeu, tipo, que não daria pra fazer e aí o Disney comprou os direitos do Bambi pra fazer a animação.
E aí acabou que ele era pra ser o segundo, mas ele estava muito focado em fantasia com o Pinóquio, que Fantasia foi toda essa revolução. E logo depois veio Dumbo e Bambi seguidos. E Bambi, eu acho que dentre todos esses, depois de Branca de Neve, eu acho que Bambi é algo mais perto do que a Disney é hoje em dia, sabe? Eu não vejo hoje em dia a Disney fazendo um Dumbo ou a Disney fazendo um Pinóquio dessa mesma vibe. Eu não sei os live actions, porque os live actions eles tendem só a seguir essa animação mais antiga.
Eu discordo um pouco. pouquinho, porque eu acho que o ritmo de Pinóquio e Dumbo é muito mais similar com o que a Disney tem de ritmo hoje, de filme com música, e Bambi e Branca de Neve já eu acho um pouco mais parado, assim, como comparado aos filmes de hoje.
É, Branca de Neve tem mostras, eu acho.
Tem.
Branca de Neve tem mostra. Agora, Bambi eu realmente não lembro.
Bambi tem Bambi também, não, mas não é muito.
Acho que tem dele com os animaizinhos da floresta, né?
Sim, e também tem na cena da primavera e tal. Mas o Bambi, ele realmente... O Bambi é um filme até mais lento, assim, né? Tanto que eu lembro que antes deu... Eu, inclusive, assisti Bambi pro cast também. É, antes de eu assistir, eu... A gente pode dar spoiler? Porque, assim, é filme de...
Pode, o filme é de 42, irmão.
Não, você não pode dar spoiler, não, o perfil. Tem 100 anos o filme.
É, assim, filme de 42. Cara, eu achava que a mãe do Bambi morria no começo do filme, mas é lá pro meio do filme que ela morre, né?
Sim, pois é, eu também tinha essa impressão. E se eu não me engano também, o Bambi, ele também evoluiu um pouquinho, mas era em questão de...
Ele evoluiu.
Movimentação dos animais, falando evoluir assim, no quesito técnico, né?
Ah, sim, tá, movimentação dos animais e cenários também.
É, que eu acho que pro filme do Bambi, eles, os animadores, né, analisavam mais os animais pra pegar os trejeitos deles, né, como eles fazem pra andar, quando eles param, o que que eles fazem, enfim, pra tornar aquilo ainda um pouco mais real, digamos assim.
Sim, sim. É uma coisa que é comum até hoje, né.
E também Bambi, a narrativa do filme é baseada em estações do ano, né. Assim como outra narrativa extremamente importante pra esse cast, que é The Last of Us.
É,
que claramente foi baseada em Bambi, né?
Sim, claro, a história ela começa no... É no verão, né? Que ela começa? O inverno é quando a mãe do Bambi morre, que a chegada do inverno é a morte da mãe do Bambi.
Isso, aí vem a primavera, mostrando o crescimento de todos os personagens.
Depois o pai dele volta
assim,
da compra do cigarro.
Na verdade, a primavera... na verdade, a mãe do Bambi, ela morre no começo da primavera. Agora que eu lembrei. Começa a passar o inverno, a primavera tá chegando, a mãe do Bambi morre. Aí o pai ausente do Bambi... Mas, cara, pior que eu acho muito legal o pai do Bambi, tipo, ele é muito imponente, sabe? Tipo, ele é um personagem muito imponente e tal.
Ele é mó bonitão.
Sim.
Quando eu vou ter chifres?
É. Aí o Bambi...
Chifre tipo... nunca crescia do Bambi.
O Bambi, ele vai, tipo, com o pai dele... E assim, pelo que dá a entender, se passam alguns anos depois, né, quando o Bambi volta.
Tem time skip.
Tem um time skip, porque o Bambi volta com chifres, volta adolescente já, né?
Tá parecendo tipo pastas do Bambi adolescente, só faz merda. Um atrás da outra, meu Deus.
Mas um detalhe bem interessante na parte da morte da mãe do Bambi, né, é que eles não mostram o humano matando a mãe, né, e não, sim, não a mostra. Trilha sonora vai ficando mais tensa e só de você já ouvir aquilo, você já imagina, né, o que tá acontecendo. Até eu criança, eu lembro que eu sabia que era um humano, um caçador que foi lá e matou a mãe do Bambi, né. Então é muito doido como eles não querendo mostrar esse lado visual, só com a música e, enfim, com a animação ali, você já consegue perceber o que tá acontecendo por volta, até pra uma criança consegue perceber, né, que o criancinha não era muito inteligente, diga-se de passagem, consegui notar isso, tá ligado? Então, isso é muito doido.
É porque é muito um filme sobre os animais,
sim,
né, sobre a vida deles, e não sobre os humanos, então é uma escolha muito inteligente de não colocar o caçador.
Tanto que o caçador nem tem nome, né, eles chamam ele simplesmente de homem, o homem. Que é até pra representar a humanidade em si. Porque, voltando à questão do Walt Disney gostar muito de animais, né? É claramente a mensagem que o filme do Bambi quer passar é de preservação da natureza. Tanto que tem até a cena do incêndio na floresta que, sinceramente, eu não entendo muito bem por que, que os caçadores tacaram fogo na floresta. Porque se você quer caçar animal, botar fogo na floresta e carbonizar todo mundo é a última coisa que você deveria fazer. Mas... É, se bem que eu acho que foi um acidente, não sei, mas enfim. O caçador em si, ele não tem nome, é simplesmente ele representando a humanidade, né, justamente pra passar essa mensagem, né, do homem contra a natureza, preservação do meio ambiente e tal.
Mamãe! Sua mãe já não pode mais ficar com você.
Uma parada que eu gostei muito no Bambi foi justamente o final, né? Porque tem outro time skip no final, do Bambi já adulto, nascendo os dois filhos dele com a Faline, se eu não me engano, o nome da esposa do Bambi. E o Bambi, ele vira meio que o novo príncipe lá da floresta, né?
Não, ele virou o rei.
É, o rei lá. É porque tem... É porque...
Da mata.
É, não, é porque o pai do Bambi, ele era chamado de o grande príncipe da floresta, né? Que é o pai ausente do Bambi.
Aí, comprador de cigarro.
É, comprador de cigarro. Aí o Bambi vira esse novo, né, tipo, monarca aí. Achei muito legal o final
de
Bambi.
Mas quando ele nasce, não chama o Bambi já de príncipe?
Sim, ele já é chamado de príncipe quando ele nasce.
Mas então, pra gente fechar essa conversa sobre essa saga de episódios, nosso primeiro episódio da história da Disney, das eras da Disney, acho que qual que é o filme favorito de vocês, qual que vocês recomendam, e a gente fecha esse episódio.
Fantasia.
Fantasia. Eu ia falar fantasia.
Simplesmente fantasia.
Eu gosto muito de Pinóquio, eu acho muito maneiro. O Menino de Pau, muito engraçadinho, muito legal. Enfim, curto bastante.
Recomendar Bambi.
Que inclusive ressuscitaram, né, esse áudio recentemente. Cara, a gente não falou sobre dublagem, né? Eu acho que vai ter outras oportunidades pra falar de dublagem durante essa série. Porque o Herbert Richards, ele era amigo pessoal do Walt Disney.
Mentira! Né?
Sério?
O versão brasileira era Herbert Richards?
É por isso que ele... Por isso que tinha essas dublagens tão foda desde essa época, sabe?
Caralho, eu fiquei muito surpreso agora. E eu já achava que era muito surpreendente o Osamu Tezuka ser amigo pessoal do Maurício de Souza, sabe?
Meu Deus.
Você não sabia dessa também, não?
Não.
O Osamu Tezuka, pai do mangá, era amigo pessoal do Maurício de Souza. Inclusive, teve uma história... Assim, depois... Isso não é esse assunto pra outro episódio, mas... Teve até uma história do Osamu Tezuka que foi finalizada de forma póstuma e o filho do Tezuka pediu pessoalmente pro Maurício de Souza finalizar ela.
Loucura.
Foda.
É isso. Próximo cast vai ser Turma da Mônica, né? Já que estamos falando de Maurício de Souza.
A gente tem que fazer um cast de Turma da Mônica, cara. Sério, a gente tem que fazer um cast de Turma da Mônica.
Mas, cara, meu filme favorito, acho que desses todos e que eu mais recomendo. Eu tenho um carinho muito grande pelos 5, mas eu acho que pela experiência e principalmente por a gente poder ver mais velho e digerir ele melhor, Fantasia. Que eu acho que na época, eu não sei na época, né, como eu falei, meu primeiro contato com ele foi o Kingdom Hearts, mas na época eu sinto, e até pela nossa conversa sobre o filme, que ele ficou... Ele não teve tanta repercussão, talvez, também, porque as pessoas não estavam preparadas pra ele. Eu acho que hoje em dia é o momento...
Também não. Com certeza, ele não teria repercussão hoje em dia. Fé. É isso, mano.
Fé.
Cara, tanto que, tipo, mesmo com o tempo depois, o Fantasia foi o que menos fez dinheiro, velho. Fantasia fez menos dinheiro que, sei lá, um lançamento de filme da Marvel hoje em dia, saca?
É.
Até hoje, Fantasia não é um filme muito popular. E eu diria que ele só não é a maior injustiça que aconteceu dentro da Disney, porque tem todos os anos 2000 da Disney que, pra mim, é a maior injustiça.
É verdade. Sim,
mas, cara, Fantasia é assim, igual quase toda obra que é uma obra-prima, assim... Ela realmente não é muito conhecida, sabe? Porque realmente... É irônico isso, o tanto que isso acontece. Assim, muitas vezes os melhores filmes não fizeram tanto sucesso na época que eles foram lançados.
É porque meio que assim, pô. Você... Vamos ser sincero. Tipo assim, é grandioso. Você revoluciona o som. Você consegue sincar a animação com música clássica. Mas eu quero ser sincero de vocês, sim. Vocês sentam e prende vocês?
Fantasia?
Não me prende, mano.
Cara,
não me prende mais de jeito.
Sim, eu confesso que eu achei estranho quando eu comecei a ver Fantasia, mas quanto mais eu fui vendo, mais eu fui gostando, sabe? E mais eu fiquei preso no filme.
Eu acho que indo com a mentalidade de que é, tipo, um filme que mistura tudo isso, é um filme difícil de sentar e assistir as 2 horas seguidas, assim, mas eu acho que sim, é um filme muito importante pra todo mundo conhecer.
Não, eu assisto. Eu só tô sentindo a parada que eu sento, ainda mais no cinema. Eu sarai e sentar. Tá ligado? Não é a vibe.
Não, eu acho que no cinema talvez deve ser até melhor do que assistir em casa, tá ligado? Eu confesso que eu não tinha assistido, assistir por causa do cast.
Eu muito assistiria no cinema.
Eu também.
É verdade, porque o pai deu ingresso e eu ficava com pena de ir embora. casa dele da TV.
Não, tipo assim, eu assisti. Eu assisti o episódio, eu assisti o filme por conta do episódio, eu não conhecia, que nem eu falei. Eu achei um filme interessante, mas eu tô que nem o Hulk, assim. Tanto que não é meu filme favorito dessa da Era de Ouro, acho que Pinóquio é bem superior a ele. Mas eu entendo a questão, né, da inovação e tudo mais e tal. E eu assistindo, eu achei interessante também, olhando, vendo todo esse esquema artístico e tal. Mas assim, não é um filme que eu assistiria de novo, eu acho, saca?
Eu recomendaria ver Fantasia com a mentalidade de como se você estivesse indo num museu ver uma pintura de um grande pintor. Como se você estivesse indo pra uma galeria de arte.
É, porque...
Porque o Fantasia, ele, por mais que ele seja vendido como um filme, a verdade é que ele é uma peça realmente, assim, feita pra, pensado como produção artística mesmo. Fantasia tá pra Disney, pro próprio Walt Disney, igual a Mona Lisa tá pro Leonardo da Vinci. É basicamente isso.
Eu, menos, né, perfil.
Por um momento eu pensei falar Leonardo DiCaprio.
Eu acho que talvez Fantasia não seria a masterpiece do Walt Disney, né? Talvez temos outras coisas ali.
Eu vou falar por que Fantasia, pra mim, é importantíssimo. Toda música clássica, quer dizer, a grande maioria, ela se propõe a contar uma história. Muitas músicas clássicas, elas se propõem a contar uma história através do que é composto, pelo músico, compositor e afins. Fantasia foi uma das primeiras obras audiovisuais que deu conta de explicar assim, ó, a música clássica tá querendo te contar essa história aqui que a gente tá desenhando. Tá vendo aqui o Mickey aqui sofrendo aqui com as vassouras? Tudo bem que a vassoura foi invenção do Walt Disney, mas a música tenta explicar isso. Tanto que eles não alteraram a música pra fazer o filme, eles só pegaram a trilha sonora, a música pronta e desenhar a história que eles conseguem tirar através dessa música. Por isso que Fantasia é tão absurdo.
É, Fantasia é basicamente um clipe de música, né? Vários clipes de músicas animadas.
Clipes animados.
É tipo isso.
Tinha um DVD piratão desse que eu tinha.
Fantasia é o precursor dos clipes animados do Crazy Frog.
Do Crazy
Frog, tem Crazy Frog, é porque tinha Fantasia lá atrás.
É dizer, então, que Fantasia faz o que a galera faz no YouTube, chama de AMV.
É isso aí, pô.
Fantasia foi o primeiro AMV.
Aquela lutinha do Rock Lee do Gaara, o som de Link Park, irmão, inspirado em Fantasia. Não, mas assim, é exatamente, tipo, quando eu fui assistir o Fantasia agora, eu já sabia desse, até porque tem na pauta, eu li a pauta antes e tudo mais e tal, e sabendo que teve essa inovação, então realmente eu fui assistir com essa mentalidade que o perfil falou, tipo, ó, foi algo inovador, ele foi feito pra isso e tal, mas se eu tivesse, tipo, do nada, ah, meu Deus, um filme da Disney, olha que legal, vou pegar pra assistir, eu ia ficar meio entediado no começo.
Cara, né? Então...
Porque começa a ficar legal, mas pro final.
Ô Douglas, assim. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque eu não sabia que Fantasia... Porque eu só fui ler a pauta depois de ver os filmes. Então eu fui ver Fantasia achando que ia ser, inclusive, a história do Mickey, aprendiz de feiticeiro, enfrentando o demonhão lá. Só depois que eu fui ver que era outra coisa. Mas o interessante é que comigo foi, tipo assim, eu comecei a ver Fantasia e no começo realmente eu achei estranho. Porque, tipo, pô, era uma parada que eu tava esperando uma história, mas na verdade é uma sequência de clipe musical. Só que eu achei a animação tão bonita e tão bem feita que me prendeu, tipo, eu assisti Fantasia, tipo, e eu fiquei preso, assim.
Então fechamos essa gravação da Era de Ouro da Disney. Agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Nós teremos mais episódios sobre as sagas, sobre as eras da Disney, das animações. Então fique ligado para mais episódios sobre esse assunto. E também eu quero agradecer, antes de fecharmos nosso episódio, os nossos apoiadores Ficha de Ouro, que estão no nosso grupo do Telegram e também tem outros benefícios. Quero agradecer ao Gaba, ao Bruno Felipe, o meu necromante favorito, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt e a Vivian também. Agradeço muito o apoio de todos vocês e dos nossos demais apoiadores. O apoio de vocês ajuda demais o programa a se manter. E também nós temos aí a meta de virarmos um podcast semanal. Então esse valor ajuda demais para isso. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso Catarse e apoiar financeiramente o Fliperama Nerd, acesse o nosso link no catarse.me/fliperamanerd, que ajuda demais o projeto a se manter em pé.
Muito obrigado, galera.
Muito obrigado a
todos.
Valeu,
vocês são demais.
Valeu, meu povo. A gente vai falar de Disney demais.
Não esqueçam também de assinar o OnlyFans do Hilário, onlyfans.com/HilarioChan, né?
Mano, imagina se tem mesmo, né, pessoa, tipo, não do Hilário em si, mas com esse nome, a galera.
Cara, seria muito engraçado. Seria muito engraçado.
Mas então, antes que me queime ainda mais, valeu, gente.
Valeu, até mais.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Tô ansioso pra acabar e começar a falar da iniciativa Kingdom Hearts, hein?
porra, hein?
Não, corre, não, acaba, acaba,
ser,
encerra,
vai
encerra.
Vai ser um cast de 8 horas.
Chama o Gable, vem, Gable, entra o Gable.
Corta.
Depois da Disney de novo inovar em outras áreas.
Na modozinha, né? Pô.
Eu acho que o seu irmão que passou aí. Eu vi ele passando ali com.
Olha a treta.
eu vi o Gaba passando ali com um balde e uma vassoura.
Entupiu o vaso, mano. É assim mesmo, mano. Aí tem que jogar a água do vaso no vaso pra dar descarga, né?
É questão fora de casa, eu não sabia que eles iam chegar essa hora.
Eu vou mandar mensagem pra ele falando que ela tá atrapalhando na rua. Eu acho que dessa, da Era de Ouro, né? Eu acho que o que eu mais assisti foi Branca de Neve, cara.
Branca de Neve foi o que eu mais assisti também, porque eu vi ele desde criança.
Sim.
E eu lembro que era um filme que eu tinha um certo medo, principalmente da véia lá.
E sempre passa reprise e tudo mais, né, mano?
Uhum.
Não tem que ter medo, pô. São 7 anões legais, pô.
Eu tenho medo da bruxa.
Não, o meu medo era da bruxa, não era de 7 anões, não. 7 anões eu achava eles muito legais.
Aí eu quase não comia maçã por causa daquela louca.
desculpa.
Eu lembro que
eu queria sorvete.
Se eu visse melhor, hein?
Eu vi uma maçã muito vermelha, eu já ficava, não vou comer isso aqui, não.
Ninguém desmaiou comendo sorvete, enfim. É. Só foi com maçã, é só verdade. Com fruta, essas coisas.
Essas coisas que faz bem, né?
Sim, inclusive você falou dos curtas, né? Assim, a Disney fez vários, tem até aquele famosão do Mickey dirigindo um navio, que eu esqueci o nome agora, mas é uma das obras mais famosas da Disney também. E pra quem se pergunta de onde vem a prática da Disney de fazer aqueles curtas de animação antes do filme principal, é daí, galera.
Calma lá.
É daí.
Os curtas antes do filme principal é da Pixar.
Então eu dei informação errada mesmo.
Fake news!
Mas, assim, hoje em dia a Pixar é da Disney, né? Mas
o companheiro aí, ó.
A prática de curtas antes de um filme vem dessa época, não só da Disney, né? Mas enfim. Mas eu dei fake news, desculpa aí.
Sintonia Criativa.